Nós somos a Carolina, a Cristina e a Alexandra do projeto Mãe Integralis.
E eu sou a Ana Afonso, nutricionista clínica e integrativa, e em conjunto criámos o Hora Verde Podcast. Aqui vamos falar sobre o vegetarianismo e dar dicas práticas de cozinha para todos os amantes deste tipo de alimentação e curiosos.
Bem-vindos ao episódio 8. Neste episódio vamos falar sobre pseudocereais. Hoje tenho comigo a Cristina. Olá, Cristina.
Olá, Ana. Olá quem nos está a ouvir.
Então, o que é que são pseudocereais? Os pseudocereais não são idênticos aos cereais. Não são idênticos ao arroz, à massa e à batata. Apesar de terem algumas características semelhantes, como o facto de serem ricos em hidratos de carbono, terem um bom teor de fibra, têm proteína de alto valor biológico. O que é que isto significa? Significa que contêm todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo não consegue sintetizar. Além disso, não têm glúten, o que é uma grande vantagem para quem tem sensibilidade ao glúten, ou é celíaco. Os pseudocereais também têm outra vantagem, que é o facto de serem muito leves, a sua digestibilidade é superior comparativamente com a dos cereais e por isso não sentimos aquela sensação de inchaço abdominal após a refeição. O bom destes pseudocereais é que mesmo após o processamento, por exemplo a cozedura, mantém uma grande biodisponibilidade de nutrientes, nomeadamente a proteína vegetal, o ácido fólico, o ferro, o cálcio, o potássio e o magnésio.
Quando falaste na proteína, não é, dos pseudocereais e disseste que tem todos os aminoácidos essenciais, isto também é muito importante para quem está a transitar para uma alimentação vegetariana, porque como nós falamos no episódio de como montar um prato vegetariano equilibrado, a pessoa deve ter em conta a complementaridade do cereal com a leguminosa. E se fizermos pratos com pseudocereais, isto já não se coloca.
Exatamente, não temos que ter em atenção esta complementaridade porque o pseudocereal já tem o cereal, não é? Portanto, a parte do hidrato de carbono juntamente com a proteína e todos os aminoácidos essenciais. Portanto, é um alimento super completo.
Exatamente.
E muito versátil. Uhum. Vamos falar, por exemplo, da quinoa. A quinoa foi considerada pela FAO o alimento mais completo do reino vegetal. Portanto, é um daqueles que nós devemos dar prioridade. É uma fonte de proteína vegetal completa, é rica em fibra, minerais como ferro, magnésio, cálcio, zinco e a sua digestibilidade é semelhante à da carne e dos ovos. Ora, isto diz-nos que, efetivamente, é um excelente alimento, até porque, como já explicámos em episódios anteriores, os alimentos de origem vegetal têm uma absorção inferior. Portanto, neste caso, isto não acontece com a quinoa, portanto, só temos a lucrar.
Sim, em termos de variedades, nós conseguimos encontrar várias variedades de quinoa disponíveis no mercado. As mais comuns é a branca, a vermelha e a preta. Quanto mais clara for a quinoa, mais suave é o seu sabor, ok? Portanto, se calhar quem não está habituado, eu aconselharia experimentar primeiro a quinoa branca. E conseguimos encontrá-las sob a forma de grão, em flocos, em farinha e também a quinoa tofada, que é ótima, por exemplo, para colocar no iogurte, para fazer granolas.
Barras, por
exemplo. Exatamente, barrinhas de cereais, sim. Se utilizarmos a quinoa em grão, devemos cozinhá-la. O processo é muito semelhante ao do arroz, ou germiná-la. E aí podemos consumi-la crua, por exemplo, em saladas. Para preparar a quinoa, o processo é semelhante ao do arroz, mas devemos ter em conta alguns aspectos, que é, como o teor de fitatos é inferior ao das leguminosas, não é necessário demolhá-la, mas devemos lavá-la bem para eliminar esses fitatos, ok? Portanto, colocar um escorredor de rede fina debaixo de água corrente durante cerca de 30 segundos até a água sair bem limpinha. Ao lavar a quinoa, não estamos só a eliminar os fitatos, como também as saponinas, que é o que lhe confere aquele sabor mais amargo.
Uhum. Ótimo, então já percebemos que a quinoa tem várias utilidades, não é? Pode ser utilizado como papas ao pequeno almoço, até, por exemplo, embrulhado num wrap, nas saladas.
Sim, podemos fazer, por exemplo, um quinoto, que é a versão do risoto com quinoa, hambúrgueres vegetarianos, almôndegas, papas, não é? Em vez de usarmos a aveia, substituir a aveia ou ir variando também com estes pseudocereais, como a quinoa, bolachas, enfim, é mesmo muito versátil e dá para usar tanto em pratos salgados como em pratos doces. A quinoa não tem um sabor muito forte, portanto, ao cozinhá-la nós podemos já começar a dar-lhe sabor. Então, na água da cozedura, colocar, por exemplo, casca de limão, um pau de canela, ou se fizermos pratos salgados, ervas aromáticas, caldos, alho, louro, pronto, especiarias...
Uhum. Okay. Muito bem. Relativamente aqui ao amaranto, que é outro pseudo-cereal, ele é fonte de aminoácidos essenciais, é rico em ferro, muito rico em ferro e em cálcio, e é pobre em antinutrientes, o que facilita a absorção destes nutrientes que falei. O bom do amaranto é que o facto de ser realmente pobre em antinutrientes é uma grande vantagem aqui no reino vegetal, porque como já explicámos ao longo dos episódios, os alimentos de origem vegetal por vezes têm esta particularidade de ser mais difícil absorver alguns nutrientes. Então o amaranto torna-se especial aqui também por isso e pode ser aplicado em inúmeras receitas na cozinha
também,
vegetariana.
Sim, sim.
Até me lembro de vocês terem feito uns rafaelos no Natal que levavam
amaranto de fava.
Exatamente.
Sim, sim. E colocamos também muito nas granolas. Pode ser usado como, por exemplo, um substituto do cuscuz, em saladas, barrinhas de cereais, também já falamos. Podemos usar o amaranto em flocos, por exemplo, em batidos, ou para colocar no iogurte, nas papas também, para fazer pão. Aliás, todos estes pseudo-cereais, tanto a granola, o amaranto, como o trigo sarraceno, nós podemos encontrá-los em farinha e podemos utilizá-los em panquecas, em crepes, em pão. Como a Ana disse, são isentos de glúten, portanto são uma excelente alternativa para quem tem sensibilidade ou até alergia, não é?
Uhum.
A glúten. E também podemos encontrá-los então em grão, não é? Para cozer. O amaranto, a quantidade de água deve ser um bocadinho superior àquela do arroz. Normalmente a quantidade de água para o arroz é o dobro, não é?
Uhum.
No amaranto, nós para uma chávena de amaranto devemos usar 2,5 a 3 chávenas de água. Principalmente se estivermos a fazer papas, ele necessita de um bocadinho mais de água, mas isso depois também varia consoante o gosto de cada pessoa.
Muito bem, depois temos por último aqui o trigo sarraceno. O trigo sarraceno é muito diferente do trigo comum. Também não tem glúten, comparativamente com o trigo comum, e tem um índice glicémico baixo, portanto é uma opção interessante para regular aqui também os níveis de açúcar no sangue. É rico em ferro, magnésio, vitaminas do complexo B e fibra. E é também muito versátil. Há muita gente a substituir as papas de aveia, porque não estão tão bem com a aveia, por papas de trigo sarraceno. E quem faz uma alimentação vegetal, 100% vegetal, é importante incluir realmente aqui a quinoa e o trigo sarraceno como papas ao pequeno almoço, porque elas são completas e há sempre aquela coisa de então mas onde é que eu vou arranjar a proteína? Onde é que eu vou buscar o ferro? E a verdade é que são excelentes fontes que já nos ajudam a suprimir aqui as nossas necessidades nutricionais.
Exatamente, e quem está habituado a fazer, por exemplo, papas de aveia, o tipo de confecção é exatamente igual, usando, por exemplo, neste caso, os flocos de trigo sarraceno. Mas podemos usar o trigo sarraceno também para muitas outras coisas, por exemplo, para fazer uma base de uma pizza, bases de tartes, bolos, mais uma vez, as panquecas, as barrinhas, pronto, as saladas.
E para o pão, não é? Usar a farinha trigo sarraceno para o pão. Para as pessoas que têm realmente muita sensibilidade ao glúten ou são realmente alérgicas, é bom usar o trigo sarraceno por isso mesmo, porque para além de ser uma fonte de hidratos, ser uma fonte de proteína, é também uma fonte grande de vitaminas de complexo B. E, portanto, são vitaminas essenciais para a nossa produção de energia, função psicológica, humor. Portanto, este trigo sarraceno é bom porque já não nos vai dar aquela sensação de flatulência, inchaço abdominal, dor que muitas das vezes o pão dito normal, que leva farinha de trigo, proporciona.
Exatamente, e por exemplo, uma papa de trigo sarraceno é igualmente reconfortante como uma papa de aveia, mas é muito mais leve, cai muito melhor. Eu pessoalmente gosto muito.
E claro, e podemos sempre dar-lhe sabor, não é? Podemos juntar juntar um bocadinho de mel, xarope de tâmaras, um puré de fruta.
Exatamente, sim.
Uhum. Ok, boa. Então, resumindo, os pseudo-cereais são importantes porque são fontes de hidratos de carbono, de proteínas completas, de vitaminas e minerais e a sua digestibilidade é bastante rápida e boa, portanto, comparativamente com os cereais. Vamos deixar na descrição do episódio uma receita de trigo sarraceno, de papas de trigo sarraceno. Espero que gostem.
Sim.
No próximo episódio vamos falar sobre a soja, que por vezes é um assunto muito polémico, mas que também é muito discriminada, e portanto vamos falar um bocadinho sobre o aspecto nutricional da soja. Se gostam do podcast, comentem, apoiem, partilhem nas redes sociais e até ao próximo episódio.
Obrigada a todos.
Obrigada por ouvires o Hora Verde Podcast. Esperamos por ti no próximo episódio.